final de todos os tempos em Copas do Mundo. França e Argentina com o título dos hermanos.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando, para dizer que a comissão da Câmara retoma o debate sobre o fim da escala 6x1. O relatório propõe redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem corte de salário e transição de até 14 meses. O repórter Murilo Hernandes está acompanhando e traz mais detalhes. Bastante movimentado por aí, né, Murilo? Fala com a gente.
Isso mesmo, Mayara. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando aqui pela TMC. Movimentadíssimo, viu? Diga-se de passagem, aqui no Salão Verde está bastante movimentado, mas lá dentro da comissão tem muita gente, tem muito sindicalista, jornalista e deputado participando, né, dessa comissão que deve votar hoje o parecer do relator sobre a escala 6x1 da PEC, do fim dessa escala, né? Inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin, hoje, enquanto ele estava visitando uma concessionária aqui em Brasília, ele fez um comentário sobre a PEC, né? Diz que o relatório é muito otimista, principalmente com as mulheres. Vamos ouvir.
Aquela é muito importante, principalmente para as mulheres, porque as mulheres, além do seu trabalho na indústria, no comércio, no agro, nos serviços, têm jornada em casa. Ela tem uma jornada dupla, então muito, muito importante para os trabalhadores e especialmente para as trabalhadoras.
Bom, o relatório, ele prevê a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e uma transição de 14 meses. O debate sobre o tema, ele começou na semana passada, mas a sessão, ela foi suspensa após pedido de vista por parte do deputado Maurício Marcon, do PL. A proposta agora também enfrenta a resistência de representantes do setor produtivo que apontam um aumento de custos com prejuízos à competitividade e impactos sobre a geração de novas vagas. Já os economistas, eles defendem que a medida seja acompanhada por ganhos de produtividade. Inclusive, ontem, parte desses empresários do setor produtivo vieram recorrer ao Senado em uma reunião com o presidente Davi Alcolumbre, para falar sobre a PEC 6x1, e ao final eles conversaram com a gente e disseram que veem a medida aí, principalmente como uma medida eleitoral, e pediram que fosse votada após as eleições, né? Bom, seguindo, se aprovado na comissão, o parecer ele segue para o plenário, onde precisará de um apoio de no mínimo 308 votos em dois turnos. Depois ele segue para o plenário, a votação segue aqui na Câmara dos Deputados, a gente segue acompanhando e voltamos a qualquer momento trazendo todos os desdobramentos para vocês. Volto com vocês no estúdio.
Por favor, volte, Murilo, e daqui a pouquinho a gente vai primeiro para a Rádio Uber e daqui a pouquinho a gente vai comentar isso com Tomás Alvarez, Wilcinho por aqui também e trazer a fala do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, sobre uma possível escala 4x3. Será que é isso mesmo? A gente vai para a Rádio Uber e volta já já.
Uber Entrevista.
E estamos de volta com a Rádio Uber e com a entrevista da Carolina Vido, que veio aqui falar dessa nova implantação da Uber, que é o upload automático de gravações durante as viagens em caso de incidentes. Carolina, me fala outra coisa. Qual é o resultado que a Uber espera do lançamento dessa nova funcionalidade?
Nossa expectativa com esse lançamento é elevar a transparência dentro da plataforma e facilitar o processo para os nossos motoristas. Ao simplificar o processo para o motorista, eliminamos o trabalho manual e garantimos que provas essenciais não sejam perdidas. O resultado esperado é uma resolução de conflitos muito mais assertiva. As mídias nos permitem avaliar os fatos com precisão, protegendo quem age corretamente e permitindo que tomemos decisões baseadas em dados concretos.
Muito bem. E outra pergunta que eu queria fazer para você aqui no nosso bate-papo da Rádio Uber é sobre privacidade e transparência. Como fica essa questão?
A privacidade é um pilar fundamental deste projeto. É importante destacar que o upload automático ocorre apenas em categorias específicas de incidentes. Além disso, o sistema segue protocolos rígidos. A gravação só acontece durante a viagem e se a função gravar viagem estiver ativa. Todos os arquivos são criptografados e o acesso às imagens só é permitido para fins de análise técnica, caso um reporte de segurança seja efetivamente gerado.
Ok. E a gravação, depois de carregada automaticamente e enviada para Uber, o que acontece com ela?
Após o upload, a gravação é vinculada diretamente ao reporte daquela viagem específica. A partir daí, uma equipe de agentes especializados da Uber assume o caso. Esses profissionais analisam o conteúdo cuidadosamente, utilizando as imagens como recurso para fundamentar uma decisão justa ou para coletar informações adicionais que ajudem na resolução definitiva do caso.
Para a gente terminar, Carolina, uma última perguntinha. O lançamento dessa funcionalidade já está sendo testado?
Sim, já estamos em fase avançada de testes em cidades selecionadas aqui na América Latina. Nosso foco agora é colher feedbacks reais sobre a experiência dos nossos motoristas parceiros, para refinar a ferramenta antes de expandi-la para novas regiões. Recomendo que todos fiquem atentos às comunicações no aplicativo para saberem, em primeira mão, quando a funcionalidade estiver ativa em sua praça.
É isso. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Uber, viu, Carolina? Valeu.
Obrigada pela parceria, Rodrigo. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Uber.
Obrigado você. E esse bate-papo aqui na Rádio Uber com a Carolina Vido foi muito interessante e deu para perceber o quanto a Uber está sempre inovando e criando possibilidades para que as viagens sejam cada vez mais seguras para os motoristas e também para os usuários. Quero agradecer demais a participação da Carolina, que falou para gente do lançamento do novo recurso da plataforma, que é o upload automático de gravações no caso de incidentes durante as viagens. Rádio Uber, sintonize nessa parceria.
Segurança também é diálogo.
Parceiro e parceira da Uber, nem sempre um passageiro irritado está bravo com você, viu? Às vezes ele pode estar atrasado, cansado, preocupado ou passando um dia difícil. Por isso, antes de responder no impulso, tente respirar e manter a calma. Uma relação tranquila pode evitar que uma situação pequena vire um grande conflito. Porque segurança também começa na forma de conversar. Uber, move o mundo com mais segurança.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Faltam 15 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo. É direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Seguimos por aqui agora 4h02 com o Wilson Pedroso, com a Mayara Basti, com o nosso Rodrigo Alvarez até às 5 da tarde. Você segue participando da nossa enquete lá no YouTube, TMC News BR. Você acha que trabalhar menos fará o Brasil produzir mais? 42% das pessoas dizendo que sim, o Brasil vai produzir mais, 36% acham que vai produzir menos. Tanto faz, mas eu preciso descansar, a resposta de 7%, não vai mudar absolutamente nada, a resposta de 15%. Daqui a pouco, o Wilson, o Alvarez e a Mayara vão responder também, porque que só o ouvinte, o telespectador, que tem que responder. Vá lá, participe da nossa enquete, no chat também, como faz o Davi Regino, Antônio Domingos, esse está na bronca aqui com alguma coisa que a gente falou, a Vânia Santos, e também o Jander Bispo, que é fã aqui da equipe. Obrigado pelo carinho, viu, Jander Bispo, um grande abraço para você.
Bom, eu só queria retomar então esse assunto do fim da escala 6x1, porque ontem, né, eu queria trazer aqui uma fala do líder do PL na Câmara, como eu anunciei aqui, o Sóstenes Cavalcante, que ontem disse que o partido vai votar o fim, sim, da 6x1, mas substituir pela 4x3. Vamos ouvir.
Nós tomamos a decisão de amanhã, na hora da votação em plenário, apresentar destaque de preferência para votarmos a escala 4x3, que nós somos a favor do trabalhador trabalhar menos, ficar em casa, descansar com a sua família, e não somos hipócritas e oportunistas como este governo. Já que querem ajudar o trabalhador, eu quero ver amanhã os petistas botando a sua digital. Nós vamos votar o fim da escala 6x1 para aprovar como destaque de preferência a jornada 4 dias trabalhados para o trabalhador descansar 3 dias.
Isso foi ontem, né? Já teve manifestação, por exemplo, da Erika Hilton dizendo que isso é uma jogada para atrapalhar,
foi
sério, né?
Não, né?
Então, o Wilson é um
eu vou te falar, é que o governo tem que tratar o assunto de forma séria, eu acho que está tratando, independente se eu concordo ou não com a história do 6x1. Mas se fosse o governo, minha vontade, sabe, jogo de truco, jogo de bar, dá aquela trucada, ó, é 4x3, então tá bom, o governo apoia, então tá 4x3, vamos todo mundo votar. Aí chama toda a oposição, põe na frente e vê se vota, não vota. É que não dá pra tratar como botequim, né? A gente já vê coisa muito pior no Congresso, né? Mas não dá pra tratar coisa séria como botequim, mas a vontade que dá é daquela trucada, falar, tá bom, vamos lá, 4x3, vamos votar todo mundo, quero ver.
Eu acho que não deixa de ser um protesto pela correria do governo de impor goela abaixo essa medida que é muito importante, que o Alvarez já destacou várias vezes aqui, que tem que ser discutida com muito mais atenção. É claro que é para tumultuar, é claro que não é sério, aliás, só corrobora com o que a gente fala aqui sobre o Congresso todos os dias, de um lado e de outro, é uma grande várzea, não é gente que trabalha, com algumas exceções, existem as exceções, mas tem. Na maioria dos casos não é gente que trabalha com seriedade, que de fato pensa quando acorda de manhã, vou para o meu trabalho para representar o povo, para representar quem votou em mim, não é isso, não é, infelizmente não é disso que se trata o nosso Congresso Nacional e faz tempo.
Tanto é que a oposição, a principal fala deles é que o 6x1, a quebra do 6x1 ia quebrar o país. Aí claro. Eles apresentam 4x3, claro. Não é sério, né? Não estão levando a situação de forma séria.
Muito bem, e só ter um destaque aqui, muito rapidamente, que a gente prometeu, quando a gente falava da visita ali do Flávio Bolsonaro, né? A foto, na verdade, do Flávio Bolsonaro com o Donald Trump, o Tomás comentou, olha, o que uma foto com o Donald Trump, o apoio do Donald Trump, representaria para o eleitorado brasileiro? E o Wilson falou que tem uma pesquisa que fala exatamente isso, né, Wilson?
No início do mês, a Real Time Big Data fez algo bem nesse sentido, né? 35% dizem que o apoio de Trump atrapalha. 26% dizem que ajuda. E 32% fala que dá na mesma, tanto faz, não muda nada na minha vida, não vai mudar no meu voto, não vai mudar nada.
É, só para completar o meu raciocínio, naquela hora que a gente tinha que ir rapidinho para a Rádio Uber, até estava discutindo com o Alvarez, o que eu quis dizer ali, Alvarez, é que por mais que não represente nada, e para mim não significa absolutamente nada essa foto, eu só estava discordando um pouquinho do Wilson e depois concordando com o comentário conclusivo dele sobre o entorno do Flávio Bolsonaro com o entorno do Donald Trump. Porque não é tão fácil você conseguir uma foto. Uma coisa é você tirar uma foto com um prefeito de cidade do interior, outra coisa é tirar foto com um governador de estado. Não é todo mundo que chega lá e vai conseguir tirar foto com o presidente da República dos Estados Unidos, com o presidente dos Estados Unidos. Mas isso significa, sim, que tem ali alguém ao lado do candidato à presidência com algum tipo de relação com o entorno do presidente Donald Trump.
Pessoal,
apenas isso.
Desculpa só atrapalhar.
Não, não vale porque... a pena, não dá. Então,
não,
tá,
é porque
lá.
O resultado tá pra sair, viu, Alvarez? Desculpa, o Igor Damasceno tá lá dentro do salão. Vamos pra lá agora, pra Brasília, rapidinho? Bora lá.
Pessoal, boa tarde a vocês, boa tarde também a todos que nos acompanham. Paulo ao vivo da Câmara dos Deputados. Neste momento, vinha para aqui a votação da PEC que continua a jornada 6x1, 6 dias de trabalho para um dia de descanso. E nesse momento, quem está falando é o mesmo da questão. Que é o deputado Luiz Cavalcante. Ele está tentando se defender de uma fala da deputada federal Erika Hilton. Ela disse que.
A gente vai voltar daqui a pouquinho com o Igor, que está muito barulho lá, a gente não está entendendo, mas pelo que ele disse ali, né, o Sóstenes está nesse momento se defendendo de uma fala, dessa fala, na verdade, que deve ser essa, né, que a Erika Hilton falou mais cedo, que o PL queria mais era tumultuado que qualquer outra coisa.
Eu achei que o Wilson tinha falado que não ia ter clima de botequim, que a coisa ia ser séria. E aí, Wilson, o que tá acontecendo?
Eu falei que
o nosso repórter não consegue nem falar no boteco.
Não, eu falei que o clima é de botequim, mas não pode tratar dessa forma.
Eu tava só brincando com você.
Eu sei que tá certo.
Desculpa, Alvarez, você ia falar, desculpa, te atrapalhei quando você comentar sobre essa história do Flávio Bolsonaro. Enquanto você comenta, vamos colocar a foto do Wilson junto com o Donald Trump, que ele fez por inteligência artificial enquanto isso, olha lá.
Eu queria primeiro dizer que a foto do Wilson não deve nada para a foto do Flávio Bolsonaro, mas eu não tô dizendo que a foto foi gerada por inteligência artificial. Agora, pessoal, essa reunião Flávio Bolsonaro-Trump é um típico caso de inteligência artificial ou de algo artificial. É um encontro puramente artificial. Então, dá no mesmo se essa foto é ou não é. O Tomás estava dizendo com razão, não é qualquer um que chega lá, não, e tira foto com o Trump. Não é qualquer um. Alguma conexão existe. A gente tem que lembrar. Jair Bolsonaro foi presidente do Brasil. É um presidente que sempre demonstrou apoio a Donald Trump, demonstrou sua admiração ao Donald Trump. Continuou demonstrando depois. O Trump sempre teve interesse em eleger governos à direita em qualquer parte do mundo, sempre quis beneficiar a direita no Brasil. Então não é difícil que alguém tenha conseguido. E aí o Wilson colocou aqui, nada como ter alguém que está nos bastidores, que teve lá para saber, né? O Wilson mostrou pra gente, olha, chega o garotão lá para tirar foto com o governador, o assessor vai lá e fala, governador, é rapidinho. Ele é filho do fulano. Me dá um minutinho só, seu aqui. Ele nem vai sentar, claro que não. Ele vai ficar de pé do seu lado. Tá bom, manda o garoto entrar. E aí vai lá e dá um sorriso, tira a foto e tchau. Agora, isso, se houve a foto, gente, eu ainda não tô convencido. Não tô convencido que houve essa foto. A gente não tem mais nada. E hoje fazer uma foto, realmente, infelizmente, é a coisa mais fácil do mundo. A gente já alertou há muito tempo que a inteligência artificial, o fake, o deep fake, vão ser a tônica dessas eleições. Se é um caso agora, eu não sei. Mas eu não posso afirmar o contrário, não.
Mas seria muita burrice fazer uma foto artificial correndo risco de ser desmascarado. Eu também não duvido, tá? Porque burrice, a gente já... Como diria o slogan de uma emissora de TV,
é moda.
A gente vê por aí. Mas... Porque essa foto pode ser desmentida a qualquer momento por algum representante da própria Casa Branca. A gente está num mundo globalizado. Está todo mundo vendo na internet o que alguém posta no Vietnã, na China, no Tennessee, entendeu? Então,
aí
seria...
Aí eu pergunto, você vê a Casa Branca perdendo tempo, a Catherine Leavitt lá no, na reunião dela lá, com a imprensa, assessoria de imprensa, olha, pessoal, eu queria dizer hoje que aquela foto de ontem não era verdadeira, viu? Mas ninguém perguntou nada, ninguém tá falando sobre isso. É, não, pois é, mas eu tô falando. Tô
mas
falando,
se nem o brasileiro se importa... Você acha que vão se importar? Ô, gente, lá?
Gente, mas, ó, o Trump posta foto falsa de internet
o tempo todo inteiro.
Dia. Ó. Ele posta inteligência artificial todo dia. Qual é a diferença dessa foto para a foto que o nosso querido Wilson aqui, que está no estúdio com vocês,
a Caroline,
fez igualzinha do Flávio?
É. A Caroline não vai perder tempo com isso, eu concordo, Alvarez. Mas alguém ligado ao presidente da República no Brasil...
Quem, o Marcão Rubio?
Não, alguém ligado ao presidente aqui, pode ir atrás dessa história e consegue descobrir facilmente. Você acha que não tem gente já indo atrás para descobrir se é verdadeiro ou não essa foto, porque seria mais um tombo. 50
mil pessoas indo atrás.
Então, mas eu queria trazer um detalhe que é importante, que a gente não comentou ainda, né? Essa foto, para demonstrar como ela foi um encontro frio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já recebeu, porque disseram assim, não, mas ele é candidato a presidente, ele não é presidente. Donald Trump já recebeu candidatos a presidentes, candidatos em países a presidente. Ligado à direita e tirou foto e fez declarações. Se eu não me engano, eu estava tentando buscar a informação correta. Se eu não me engano, um dos candidatos que ele fez isso foi em Honduras. Não sei se o candidato hoje, o presidente de Honduras, é da direita ou existia um candidato. Mas ele, porque estavam falando assim, não, mas ele só recebe representante oficial, presidente da República de forma oficial, não, sentado na cadeira. Não. Ele já recebeu outros candidatos ligados à direita e fez foto, fez reunião e gravou vídeo, fez declarações. Essa visita do Flávio Bolsonaro a Donald Trump, ele não postou nada, Casa Branca não postou nada, Casa Branca não falou nada, é como se ela não tivesse existido. A gente sabe que aconteceu porque Flávio Bolsonaro postou as fotos, a família postou as fotos, e parte do que a gente sabe é justamente da narrativa de um lado só, né? Que muitas vezes narrativa não é o fato real. Então, acho que era importante destacar, porque ficam falando, porque ele é só candidato a presidente. Não, Trump já recebeu outras personalidades que eram só candidatos a presidente e fez declaração a favor.
Mas você falou, a gente sabe que ele recebeu. Você banca, então, que o Trump recebeu?
Não, ele não. Ele recebeu, tá aqui.
É isso.
Tem informação.
A gente volta daqui a pouquinho a trazer mais do nosso cenário político, mas agora a gente vai para o Rio de Janeiro, mais especificamente São Gonçalo. Teve protesto hoje de moradores às margens da BR-101 contra policiais militares que teriam atirado em dois homens após terem confundido uma régua de pedreiro com um fuzil. É isso mesmo que você ouviu. A Rebeca Renzi está ao vivo com a gente e traz mais detalhes. Fala, Rebeca.
Pois é, boa tarde. Agora a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga a morte desses dois homens inocentes baleados por policiais militares durante uma operação em São Gonçalo nessa quarta-feira mais cedo. As vítimas foram identificadas como Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, e Edivan Felipe de Assis, de 46. Segundo moradores ali do local, os dois estavam em uma motocicleta e saíam para trabalhar em um serviço de obras, quando os policiais confundiram a régua de pedreiro, né, com um fuzil. As mortes provocaram protestos ao longo do dia, como você comentou, e os manifestantes chegaram a tentar fechar a BR-101 e a RJ-104, e houve confronto com os policiais militares. Em um dos atos, um ônibus chegou a ser atravessado na pista, depois que homens retiraram a chave do veículo, né? Então, justamente para causar esse tumulto, os moradores invadiram a pista, pegaram esse ônibus e conseguiram deixar ele atravessado ali na pista. A PM reagiu com disparos de bala de borracha e parte dos manifestantes correu para uma área de mata. A corporação informou que abriu um procedimento para apurar as circunstâncias da ocorrência e afirmou que colabora com as investigações. A gente recebeu uma informação, estamos tentando confirmar, de que os policiais envolvidos estariam afastados para fazer os depoimentos com calma e as armas apreendidas. Mas a gente ainda está esperando receber uma resposta da PM em relação a isso. Depois desse episódio, algumas escolas municipais da região tiveram as aulas suspensas e uma unidade de saúde permaneceu fechada, né? É um risco iminente e realmente tem que tomar cuidado com esse tipo de unidade pública aberta na região.
Não tem nem o que comentar, né? Que absurdo.
Perfeito.
Enfim, obrigada, Rebeca.
Muito bem, agora são 16:16, duas mulheres morreram por paradas cardiorrespiratórias depois de realizarem procedimentos estéticos. Uma em São Paulo e outra em Belo Horizonte. A polícia investiga os casos e a possibilidade das intervenções terem causado as mortes. Lucas Escórcio, aqui com a gente, trazendo mais informações. Luquinhas.
É, exatamente, a gente trouxe esse caso aqui na TMC da maquiadora Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, que veio do Mato Grosso do Sul para fazer os procedimentos estéticos aqui em São Paulo. Na segunda-feira, ela fez a aplicação do PMMA, que é um preenchimento plástico proibido para fins estéticos nos glúteos e nas coxas. Ela sentiu mal no dia seguinte, conversou com a médica que fez as aplicações, a Tabita Nunes Marcolino Jorge, e ela pediu para Gisele voltar para a clínica, que fica aqui no Brooklyn, Zona Sul de São Paulo. No caminho, ela desmaiou, ela entrou no hall do prédio comercial e teve uma parada cardiorrespiratória e acabou morrendo. A responsável pelo procedimento tem pós-graduação em dermatologia, mas não tem residência na área. O caso teve uma atualização através de depoimentos da própria médica, que foi descoberta que a Gisele fez, na semana passada, um lifting facial e que na terça, no dia da morte, ela continuaria com os procedimentos no quadríceps. A polícia investiga o caso como homicídio culposo por suposta inobservância da regra técnica de profissão, além de morte suspeita e morte acidental. E ontem ainda, uma outra mulher em outra cidade, em outro estado, lá em BH, em Minas, também morreu, só que foi durante o procedimento estético, né? Não foi depois. Dessa vez, a Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, ela fazia lipoaspiração com enxertia glútea, que é para remodelação, em um hospital no bairro Lourdes, né? Na região centro-sul de BH. A administração da unidade hospitalar relatou às autoridades policiais que as avaliações pré-operatórias não apresentavam nenhum tipo de irregularidade. A Bárbara chegou bem cedo no hospital, fez o pré-operatório e durante a cirurgia apresentou uma alteração na ventilação pulmonar. Tentaram fazer o RCP, né, a ressuscitação, mas a jovem não resistiu. Em 2021, no mesmo hospital, uma outra mulher de 39 anos morreu durante uma abdominoplastia. Então, enfim, esses casos cada vez mais comuns, né, com o aumento da procura de procedimentos estéticos, plásticas, enfim.
Gente, acredito que a gente vai voltar a falar desse assunto, mas só muito rapidamente. PMMA, o polimetilmetacrilato, né, ele não pode, é proibido ser usado para fins estéticos no Brasil. Ele foi permitido pela Anvisa apenas para fins de correção. É, e devia ser proibido, eu já conversei com médicos sobre isso, que ele devia ser proibido para qualquer tipo de procedimento, seja de correção de alguma coisa para áreas pequenas, que é o que a Anvisa permite hoje, tá? Ou para fins estéticos, que é essa área gigante, você imagina. Porque o PMMA, muito rapidamente, ele é o quê? Ele é um gel que com o tempo no corpo ele vira acrílico. Sim, acrílico, aquele acrílico de copo, né, que parece um plástico, de porta-retrato, é isso que ele vira. Ele impregna no músculo e depois você não tira mais. E muitas das vezes também o gel se desloca. Na hora fica lindo o procedimento de PMMA, lindo. Mas depois, gente, além do risco na hora de injetar isso no corpo em grandes quantidades, tem o risco pós. A gente lembra da Andressa Surak, e a Andressa Surak quase morreu por causa de PMMA. Então, quando você for procurar alguma coisa, não acredite em médicos que dizem que PMMA é seguro, porque não é. E é proibido. Quem está aplicando PMMA para fins estéticos está cometendo um crime. É isso.
4:19, obrigado, Escórcio. E o pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, diz que existe a possibilidade dele e do também pré-candidato Romeu Zema se unirem numa chapa única. Direto de Brasília, a gente volta então para a capital federal. Mais detalhes com Murilo Hernandes.
Exatamente, pessoal. Essas declarações ocorrem para ter uma articulação ali da centro-direita, né, para tentar construir uma candidatura competitiva contra o presidente Lula nas eleições do ano que vem. Até porque, segundo o Caiado, o Zema e ele vem conversando sobre essa possibilidade de união, mas ainda não existe uma definição sobre quem seria a cabeça da chapa ou vice. O movimento ele também mostra uma tentativa de evitar a fragmentação da direita no primeiro turno, principalmente diante aí da incerteza da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, diante das polêmicas envolvendo o banqueiro Daniel Vorkaro e o caso do Banco Master. Hoje, tanto Caiado quanto Zema, eles tentam apresentar os nomes mais moderados da direita liberal e conservadora, buscando o apoio do mercado financeiro, do agronegócio e dos setores empresariais. Os bastidores, a avaliação é que uma eventual união entre os dois poderia fortalecer a terceira via de direita fora do eixo bolsonarista tradicional. de volta com vocês.
Queria lançar pro Wilson aqui. Wilson, é você que tem muita experiência em articulações, em alianças, né? Você já fez campanha. Como é que fica quando você tem duas cabeças numa chapa? Dá certo? Os dois querem ser presidente. Um deles vai ter que ceder. Pode dar certo?
Pode dar certo porque não foi de cima para baixo. Uma das cabeças entendeu, ou as duas estão chegando à conclusão, que eles dois unidos podem ter força até numa possível nova escorregada de Flávio Bolsonaro. Porque a gente pode, se a gente for lembrar essa história de Vocaro, tem algo que ainda não surgiu e o Flávio falou que existe, que é um tal de filmezinho. Tem um filmezinho ainda para aparecer. Então, é um movimento mais pragmático que a gente viu até agora nas eleições. Eles entenderam, de alguma forma, que eles juntos são mais fortes do que eles, cada um do seu lado. Porque o Caiado sabe que não vai furar a bolha, ele não vai furar a bolha. E o Zema sabe que essa questão dele, de gestão, de ser o gestor, também não está colando para a sociedade. Mas os dois juntos, com dois estados importantes, podem, de alguma forma, fazer um novo movimento e aproveitando esse eleitor que está, de alguma forma, perdendo o carisma ou perdendo o frescor do Flávio Bolsonaro. Porque existe, a gente não pode esquecer, existe um terço do eleitorado que não é nenhum nem outro, que pode ser um Zema. Eu viro e mexe, encontro amigos que votaram a vida inteira no PSDB e falo assim: eu vou votar no Zema no primeiro turno, no segundo turno vou ver o que eu vou fazer, mas no primeiro turno vai ser no Zema e menos no Caiado, porque o Caiado tem uma posição muito mais próxima do bolsonarismo extremo por conta dessa questão de segurança pública, né? Por conta de toda a postura histórica dele ligada ao agro e não ligada aos movimentos sociais de terra, do que o Zema. Então, o Caiado não é bobo, ele percebeu que é hora de juntar.
Wilson, a gente tem notícia que acaba de chegar direto de Brasília, Breaking News. Comissão da Câmara acaba de aprovar o fim da escala 6x1. A gente já vai para Brasília, nosso repórter está se posicionando, aquela bagunça que vocês viram antes, né? Aquele clima de boteco que até a gente brincou por aqui, né? Brincou, enfim, né? Aprovado então pela comissão da Câmara, acabou de aprovar o fim da escala 6x1. Wilson, agora, qual que é o trâmite?
Agora vai direto pro, acho que plenário, né? Da comissão, o presidente da Câmara
também
deve pautar, oi?
Tem uma emenda também sobre como vai ser a transição, que é o que está em discussão agora lá.
Então, né? Mas coloca no plenário para votar, né? A forma de votação, eles passam antes no plenário, aí põem para votar, a forma que vai ser votada.
É isso, então foi aprovado o texto base, né, da PEC, na verdade, não foi? Foi isso, né?
O texto base foi aprovado pela comissão da Câmara, como disse o Wilson, é isso daí.
E aí vão apresentar os destaques, vão apresentar as emendas, e aí vai votando destaque, vai votando emenda até votar no projeto final.
Parece que foi aprovado com 34 votos a favor e 4 contra. Só o período citado aí pelo Alvarez de transição seria de 14 meses. Daqui a pouquinho o Igor Damasceno vai trazer todas as informações direto da capital federal, inclusive como vai ser a sequência agora da votação que resta acontecer em Brasília para que isso vire realmente uma nova lei. Já a gente vai trazer mais detalhes. Agora 4h25, podemos ir para o noticiário local para a gente ganhar tempo, né, Isa? Já temos o Igor, ótimo. Vamos então de novo para Brasília. Igor Damasceno.
Pessoal, mais uma vez, ótima tarde a vocês e também a todos que nos acompanham. Informação de momento, o fim da jornada 6x1, 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso, foi aprovado na comissão especial que analisa o tema. O placar final foi de 34 votos favoráveis para o fim dessa jornada, 4 votos contrários. Nesse momento, muita movimentação dentro do plenário 2 da Câmara dos Deputados. Vocês acompanham imagens ao vivo. Nesse momento, quem falam são os parlamentares. Eles estão votando um único destaque que foi apresentado. Destaque, eu lembro a vocês, são aquelas alterações no texto. E esse destaque foi apresentado pelo Partido Liberal. Depois de muitos dias lutando contra o fim da jornada 6x1 no modelo pelo qual acaba de ser aprovado, o PL apresentou uma emenda que prevê a jornada 4x3, 4 dias de trabalho para 3 dias de descanso. Por isso que aquela hora estava uma confusão sem fim, porque a deputada federal Érica Hilton estava acusando o Partido Liberal de mudar de ideia radicalmente porque tinha perdido o protagonismo político e também porque viu que houve uma repercussão muito negativa, porque a bancada queria uma transição de 10 anos para então aprovar o fim da jornada 6x1. Então agora vocês acompanham imagens do deputado federal Sóstenes Cavalcante. Ele fala nesse exato momento ao vivo e tenta se defender, ele tenta argumentar que na verdade ele não é contra o fim da jornada 6x1, mas que queria um debate ainda maior. Não deu, a vitória de fato foi da base aliada ao governo federal. Então o que foi aprovado? Neste momento, quando a PEC for promulgada, 60 dias depois da promulgação, vai ser diminuída 2 horas da jornada de trabalho das pessoas, saindo das atuais 44 para 42 horas. E daqui um ano, após a promulgação, vão ser diminuídas mais 2 horas, totalizando então 40 horas semanais ou a jornada 5x2, 5 dias de descanso para 2 dias, aliás, 5 dias de trabalho para 2 dias de descanso. Então, nesse momento, foi aprovada a PEC, que põe fim à jornada 6x1 na comissão especial. Agora o tema vai para o plenário da Câmara. Ainda não se sabe se vai ser votado ainda hoje ou amanhã de manhã no plenário da Câmara. Mas por se tratar de uma mudança na Constituição, são necessários pelo menos 2 turnos. E em cada um são necessários 308 votos favoráveis para que a discussão se encerre aqui na Câmara dos Deputados. Eu apurei que os parlamentares já decidiram pela aprovação do texto também no plenário da Câmara. Ou seja, a PEC 6x1 caminha a passos largos aqui na Câmara dos Deputados. Eu e o nosso colega Murilo Hernandes estamos acompanhando todos os desdobramentos. A qualquer momento podemos voltar com novidades, porque vão começar as entrevistas dos parlamentares. E a gente traz tudo ao vivo aqui na programação da TNC.
Obrigado, Igor.
Quem propôs aqui?
Pois não, Alvarez.
Quem propôs, Tomás, ao Wilson que está aqui com a gente hoje. É sempre bom quando o Wilson está para trazer os bastidores, o olhar de quem já teve por dentro de tudo isso, quem frequentemente está por dentro. Wilson, a gente tem um cenário hoje que me parece interessante, talvez um dos dias mais marcantes nessa corrida eleitoral agora. Lula consegue aprovar a mudança da escala. É um consenso quase no Congresso? Sim, mas a proposta vai ser encarada como a vitória do governo Lula e o Lula vai colocar isso na campanha dele. Flávio Bolsonaro está fora do país, o senador está fora no momento em que se aprova essa vitória do Lula, tirando uma foto de pouca relevância ou duvidosa com Donald Trump. E ao mesmo tempo, a dupla Caiado-Zema mostra que pode correr sozinha, correndo por fora, se tornando o verdadeiro dark horse dessa eleição, os azarões, né? Seria a terceira via tentando correr por fora. Como é que você analisa esse cenário que se coloca hoje aí? Vitória de Lula, de certa maneira, no Congresso, porque ele vai usar isso, Flávio fora e Caiado e Zema anunciando que estão dentro. Ou antecipando que estão dentro.
Né? Eu acho que são 3 movimentos diferentes, né? Mas quem sai fortalecido mais uma vez e tem acontecido ao longo das últimas semanas, com um tal de desenrola, fechando novos investimentos na área de comunicação pelo país. Aí agora com 6x1 é o governo, é o presidente Lula. O Flávio Bolsonaro, volto a dizer, ele perdeu a narrativa. Ele ter ido para os Estados Unidos, ele podia estar aqui também, não ia mudar nada para ele. Ele estando aqui ou ele estando nos Estados Unidos. Primeiro porque a bancada ou a oposição, parte dela, inclusive o Centrão, vai votar com o governo. Porque em ano eleitoral, ficar contra eleitor, ficar contra a sociedade é um suicídio, tanto é que aprovaram a questão do IR do IR até R$5.000. Ninguém todo mundo fala que o desenrola é uma coisa eleitoral, mas não fala mal do programa, fala mal do tempo. Olha, agora estão fazendo desenrola porque é um programa eleitoral, mas você pergunta se é algo importante, todos falam que é importante. A escala 6x1 tento de alguma forma também trazer a questão para o mundo empresarial, falando, olha, isso de alguma forma vai prejudicar e vai prejudicar mesmo. Eu,
Você pergunta pro setor de hotéis e restaurantes aqui, outro dia entrevistei o Gabriel, que é o dono da Fazenda Churrascada, do Bottega Berneca, ele falou assim, eu vou ter custo, e eu vou ter que passar de alguma forma isso para as pessoas, porque a gente que trabalha quase que de segunda a segunda, tudo bem que alguns bares fecham de segunda-feira, então tem escala para um, eu vou ter que aumentar o número de garçons, eu vou ter que aumentar o número das pessoas na cozinha. Então, mas se você perguntar se o deputado vai ficar contra, a maioria não vai ficar. Quem vai ficar, quem tem o seu eleitor muito cativo, quem é muito bolsonarista, o resto vai votar com o governo de alguma forma, ou vai se abster, vai sumir, vai falar que ficou doente, porque é isso que eles fazem. Muitas vezes combinam, ó, você não vai votar a favor, mas então
nem
some.
Nem vá.
Que é o que aconteceu quando foram votar, aprovar o nome do Jorge Messias. Alguns senadores sumiram no dia. Você não vai ficar contra o governo? Então, se é problema você ficar contra o governo, então se abstém, some, não aparece para votar. E aí a questão do Zema e do Caiado, eu acho que o Flávio tá com um cheiro que tá perdendo o caminho, né? Tá perdendo o comando. Se as pessoas dentro do PL já falam em trocar o Flávio, os dois que são macaco velho, né? Governador 8 anos, os dois governadores 8 anos, um já foi senador, já foi deputado, o Caiado já, a primeira eleição dele para presidente foi em 1989. Eles enxergam, eles estão sentindo o cheiro. Fala que já que vão trocar, e vão trocar, podem trocar por algo pior, vamos nós nos unir e já nos colocar com uma possibilidade de uma direita mais equilibrada, com segurança pública de um lado e com gestão de outro. Gestão Zema e Caiado, a questão de segurança pública, para um bolsonarista mais radical, e o Zema para aquele cara de direito, um direita mais centro.
Muito bem.
É, esse senso de oportunidade do Zema, o Zema percebeu logo no primeiro dia da divulgação do áudio do Flávio Bolsonaro, tanto que foi chamado de oportunista por aqueles que ainda viam nele um possível aliado, mas o Zema está percebendo o que você está dizendo aí, está percebendo que a candidatura do Flávio pode não se segurar e está sendo realmente oportuno. Não é por acaso, não me parece por acaso, que ele consegue gerar uma manchete de jornal, nós estamos falando disso aqui hoje, ao se reunir com o Caiado hoje, no momento de crise na campanha de Flávio Bolsonaro. O Zema está vendo a chance de se tornar ele o principal adversário do Lula no primeiro e no segundo turno. Então, me parece, aí concordando com você e a sua análise, que a gente pode estar vendo hoje, nesse momento, nessa semana passada, uma virada no jogo eleitoral daqui até outubro, que, como o Tomás sempre diz, ainda tem muito jogo pela frente.
É isso. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto importante dessa quarta-feira, e já já também informações sobre imposto de renda e mais destaques de Brasília. Mas agora, os destaques da sua cidade, da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido pra você.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. A nova pavimentação de concreto entre Mandirituba e São José dos Pinhais vai movimentar a economia da região.
E o trânsito vai fluir melhor com as novas canaletas de ônibus até Colombo e Fazenda Rio Grande.
Na saúde, são 4 novos hospitais: São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Rio Branco do Sul.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá na hora de
Paraná de ponta a ponta.
O Paraná avança com a duplicação da rodovia dos minérios,
além da construção da trincheira do Jardim Botânico e mais duas novas na linha verde.
E a mobilidade urbana ganha um novo patamar com o trinário da Marechal Floriano Peixoto.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora é TMC, agora 4 horas e 36 minutos. A gente está ouvindo no link TMC a aprovação na primeira parte, nas comissões do fim da escala 6x1. E a gente aqui na TMC Paraná está apurando como votam, ou a expectativa de como devem votar os deputados paranaenses com relação a esse assunto. Quem traz as informações para a gente é o Brian Valencio. Boa tarde, Brian.
Boa tarde, Felipe Armata. Olha, eu trago agora então as informações, como você bem disse, foi aprovado na comissão especial a escala 6x1 e a gente apurou aqui da TMC como votam os paranaenses, atualizando o quadro. Pelo menos metade da bancada dos 30 deputados federais confirmou que vai votar favoravelmente ao texto. Aí a gente tem aí principalmente falando com dos governistas, né? O PT, o base ali, o PV também. Votou, aliás, vai votar favoravelmente a esse projeto. Temos aí outros exemplos, como Beto Richa, do PSDB, Felipe Francischini, do Podemos. Aí temos a base do Ratinho Júnior, Leandro, do PSD, Luísa Canziani, do PSD, Luiz Carlos Raul, do Podemos, todos declarando sim a essa PEC que acaba com a escala 6x1. Por outro lado, alguns deputados preferiram não declarar voto, como Beto Preto, Diego Garcia, Dirceu Esperafico, Itamar Paim, Ricardo Barros, Sargento Faur e Toninho Vante. E a gente também apurou o Senado. Senador Oriovisto Guimarães é a favor do fim da escala 6x1. Sérgio Moro e Flávio Arnes dizem que vão analisar esse texto só quando ele chegar ao plenário. Felipe.
Muito obrigado pelas informações, esse é o Brian Valencio. A gente vai trazendo então a apuração do Paraná com relação a esse assunto, essa nossa apuração preliminar do Brian de como devem votar os deputados. Eu já trouxe também o cenário dos senadores com relação a isso, ainda está numa fase de comissões, né? Ainda tem que chegar em plenário, mas a gente já consegue ter uma noção. Vou colocar essa apuração também no nosso Instagram, @TMCParaná, você consegue acompanhar lá e ver um pouco desta apuração. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná abriu as inscrições para o processo seletivo de inverno, chamado Mais Enem. O teste usa as notas das provas realizadas pelos candidatos entre os anos de 2012 e 2025, desde que o estudante não tenha zerado a redação. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 1º de junho, com uma taxa de R$10. O resultado final está previsto para ser divulgado em julho e as aulas na capital paranaense começam na primeira semana de agosto. Falando de economia, a inflação do turismo na Grande Curitiba ultrapassou a média nacional no acumulado dos últimos 12 meses. O custo das viagens na capital paranaense subiu 8,4%, impulsionado pela alta nas passagens aéreas e nas reservas de hotel. O índice de preços do setor já é mais do que o dobro da inflação geral registrada na nossa economia. Mesmo com uma leve queda dos valores no último mês de abril, viajar de férias e fechar passeios continua pesando bastante no bolso do consumidor curitibano.
Faltam 15 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato
Kaká
italiano.
Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Copa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC. Quem escuta, sabe.
4h40, faltam 2 dias para o prazo do imposto de renda acabar e muita gente ainda está travada na hora de declarar por causa de problemas no gov.br. A plataforma do governo federal é a porta de entrada para a declaração pré-preenchida, aquela que já vem com vários dados prontos e quem não consegue acessar pode perder esse atalho que é importante. Os problemas mais comuns são CPF de pessoa falecida, que some da base de dados, conta no gov.br com nível baixo que bloqueia serviços e dados errados ou desatualizados no cadastro. O prazo termina sexta-feira às 23h59. Quem perder leva a multa de pelo menos R$165. Então, se você ainda não declarou, para tudo ou pare tudo e resolva agora mesmo.
Bom, a gente volta a falar do possível acordo entre Caiado e Zema. Se tá tudo meio que acertado entre os dois, tem problema que pode acontecer na chapa paranaense ao governo do Paraná. É, e quem explica isso pra gente melhor é o capitão Curitiba, Brian Valêncio. Fala, Valêncio.
É isso, Maiara, um acordo que está sendo costurado a nível federal que pode ter um impacto direto na chapa formada aqui no Paraná. Para a gente lembrar, o governador Ratinho Júnior tinha tudo certo ali, todos esses partidos, o Novo, o PSD, que é o partido dele, o PL, todos em sua coligação, mas aí Flávio Bolsonaro entrou nessa jogada, fez o Sérgio Moro se lançar pré-candidato ao governo pelo PL e com isso levou o Novo de Deltan Dallagnol para essa composição. Então o Novo, que também é o partido de Zema, não é mais da base do governador Ratinho Júnior, que é do partido de Ronaldo Caiado, o PSD. E esse acordo está mais do que celebrado. Então é Moro candidato a governador pelo PL, aí tem o Deltan Dallagnol candidato ao Senado pelo Novo e tem também o deputado federal Felipe Barros candidato à segunda vaga de Senado pelo PL. Isso, inclusive, vai ser anunciado, vai ser confirmado na sexta-feira, quando Flávio Bolsonaro vem a Curitiba para lançar essa chapa, então, formada entre PL e Novo na disputa majoritária aqui do Paraná. O grande ponto é que o Ronaldo Caiado é do PSD, inclusive, ele disputava aí uma vaga a ser presidenciável contra Ratinho Júnior e contra Eduardo Leite, e o Zema é do Novo. Se esse acordo a nível nacional acontecer, quem sai perdendo é justamente Flávio Bolsonaro, que quer ter um palanque forte e lavajatista aqui no estado. Então agora tem todo esse imbróglio aqui, eu procurei algumas fontes ligadas ao Deltan Dallagnol, ao Sérgio Moro, e eles não sabem como é que vai se dar isso a partir dessa articulação. Porque a gente tem um presidenciável do lado do Ratinho Júnior, que é o Ronaldo Caiado, e do outro lado, o Deltan Dallagnol apoiando o outro presidenciável, que é o Flávio Bolsonaro. Então, esse acordo a nível nacional, que foi aí divulgado hoje, está sendo costurado nos bastidores, se acontecer, vai de fato melar a chapa planejada por Flávio Bolsonaro aqui no Paraná. Maiara e Tomás.
Muito bem, meu caro Wilson. Tá pintando aí Caiado de vice e Romeu como o principal da chapa, isso é o que diz a lógica?
É só um complemento, né? Nessa chapa pragmática que nós estamos assistindo, o Caiado aceita o Zema como cabeça de chapa e ele sendo vice. Então, tá. Por isso que eu digo, existe uma articulação, eu acho que baixaram as vaidades e sentiram, igual o Albares falou, sentir o cheiro de um momento importante de unidade por conta de toda essa questão. Principalmente, eu volto a dizer, se o Flávio Bolsonaro tivesse em primeiro lugar, não teria nada dessa chapa, não teria nada de pragmatismo. O cheiro é que o Flávio vai aos poucos derretendo e vai sobrar um espaço para eles crescerem.
Muito bem, não tem
já
mar.
Dá para dizer, Wilson? Oi? Já dá para dizer que começou já dá para dizer que tem um derretimento?
Não tem um derretimento, mas isso? Não sei se é um derretimento, mas tem um sentimento de que vem mais coisa pela frente, que o PL já articula, já fala um outro nome. Eu Valdemar Costa Neto, a fala dele que tratam como escorregão, eu não trato como escorregão. Valdemar Costa Neto, eu não sei se pode falar, eu não vou falar o que eu ia falar, mas ele tem mais de 100 anos de política, né? Ele é velha guarda, eu ia usar uma palavra mais forte, ele é velha guarda. Ele não ia dar um escorregão desse. O Valdemar Costa Neto é um que já está acenando pro Lula e vendo uma alternativa se o Flávio aparecer nova. Porque ele quis o quê? Naquele momento também, ele quis se afastar desse rolo. né? Olha, não tenho nada com isso, é ele que foi pedir o dinheiro, não tem nada a ver com o PL, não tem nada, o meu problema na justiça eu já resolvi, não vou entrar no problema da justiça dos outros.
Muito bem, eu ia falar que não tem mar em Goiás, não tem mar em Minas Gerais, mas dois tubarões, um de cada estado, sentindo aí, cheirando o sangue da família Bolsonaro na água.
Poético.
Né, e tentando se aproveitar do momento, da oportunidade. Vamos para mais um noticiário local, daqui a pouco a gente volta com mais informações, daqui a pouco a concentração dos jogadores da seleção brasileira, informações direto da Granja Comari.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo, potente e econômico, por 144.990 a pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por 196.990 a pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3. Quem escuta sabe.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora é TMC, agora 4 horas e 48 minutos. Seguimos com a temperatura em Curitiba na marca dos 20 graus. Foi assim durante toda a tarde, justamente a máxima prevista para hoje pelo Cimepar. Amanhã devemos ter uma situação bastante parecida, com mínima de 10 e máxima de 20 graus, também com sol na capital paranaense. E a Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná pediu o afastamento do desembargador Francisco Carlos Jorge do Tribunal de Justiça. O magistrado é suspeito de vender sentenças em troca de um quadriciclo avaliado em mais de R$62 mil. A denúncia aponta que o veículo foi entregue como pagamento por uma decisão favorável e uma antiga disputa judicial sobre cobranças de aluguéis que se arrasta nos tribunais desde 1993. O pedido de afastamento foi enviado ao Conselho Nacional de Justiça. O documento da OAB sustenta que as acusações são muito graves e lembra que o desembargador chegou a descumprir uma ordem do próprio tribunal que o proibia de atuar nesse processo. Em nota, o magistrado negou as acusações, classificou o relatório da investigação como duvidoso e afirmou que o quadriciclo foi comprado pelo filho sem qualquer relação com o trabalho na justiça. O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, publicou um edital destinado à alimentação escolar inclusiva para estudantes com restrições alimentares, contemplando comidas sem glúten, sem lactose e opções veganas. O pregão contém o registro de preços destinados a uma futura compra de refeições e alimentos congelados para a rede estadual de ensino e prevê investimento máximo inicial de R$8.800.000. A validade do edital é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja comprovada a vantagem econômica para a administração pública. Os alimentos serão destinados ao programa de alimentação escolar, aos colégios estaduais, agrícolas e florestais e demais instituições vinculadas à rede estadual. Entre os itens previstos estão refeições individuais, congeladas com proteína animal e vegetal, além de sanduíches, tortas salgadas, bolos e também pão de queijo vegano.
que Paraná lidera o número de mortes no trânsito entre os estados do sul do Brasil, segundo dados do Atlas da Violência. O estado registrou taxa de 23,9 mortes a cada 100 mil habitantes em ocorrências no transporte terrestre. O índice ficou acima de Santa Catarina, que teve um número um pouco maior, de 18,9. Na verdade, depois Rio Grande do Sul com 16,2, né? Então, números menores, por isso que o Paraná fica acima. O levantamento divulgado pelo IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem como base dados de 2024. De acordo com o estudo, a taxa de mortalidade no trânsito no Paraná aumentou mais de 5% em relação ao relatório anterior, com dados de 2023. Falamos também de cultura. Curitiba vai receber o espetáculo imersivo Michael Jackson Live Experience, que vai ser no dia 15 de agosto.
Passaporte TMC.
Fala, torcedor! O passaporte da Copa te leva agora para a Cidade do México, uma das sedes mais vibrantes do Mundial de 2026. Por lá, o futebol respira história no Estádio Azteca, palco de